Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa quinta sessão ordinária do segundo período legislativo, da 14ª Legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são bem-vindos a esta casa. Convido o vereador Bruno para fazer a leitura bíblica.
Oração da noite. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça, vós que na hora da angústia me reconfortastes, tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido, no amor das vaidades e na busca da mentira? Ó Senhor, escolheu como eleito uma pessoa admirável. Ó Senhor, me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Edital de convocação número 01 de 2026. Assembleia Geral Extraordinária número 01 de 2026. Associação Sem Fins Econômicos, Peju Bichos. A presidente da Associação Sem Fins Econômicos, Peju Bichos, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados para a Assembleia Geral Extraordinária número 01 de 2026. A realizar-se no dia 10 de março de 2026, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, Rua Getúlio Vargas, número 597, Centro Pejuçara, às 19 horas, em primeira convocação, com coro estatutário, e às 19h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberação sobre seguintes ordens do dia: formalização de renúncia da diretoria executiva, recebimento e leitura dos termos de renúncia dos membros da diretoria, recebimento de chapas para a nova diretoria, votação sobre a dissolução, extinção da associação, no caso de ausência de chapas. Deliberar sobre o encerramento da pessoa jurídica por impossibilidade de manutenção de sua finalidade estatutária. Nomeação de liquidantes, escolhas de responsáveis por gerir os atos de encerramento. Pagamento de passivos e prestação de contas final. Manutenção do Conselho Fiscal para a liquidação. Definição e permanência dos conselheiros fiscais para a supervisão dos atos dos liquidantes. Destinação de encargos e saldos. Deliberação sobre o retorno de saldos de recursos públicos e reafirmação da responsabilidade do Poder Público Municipal sobre animais de rua comunitários e demanda de bem-estar animal em face da extinção da entidade. Pejuçara, 2 de março de 2026, Vitória Zamberlan, presidente. São essas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Márcio. Vereador Cirineu. Vereador Adriano. Vereador João. Vereador Bruno. Vereador César.
Não. Vereador Lucas.
Não. Não é escrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda às inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João. Vereador Adriano. Vereador Cirineu. Vereador Márcio. Vereador Bruno. Vereador César.
Sim. Vereador Lucas.
Sim. Há inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Também cumprimento as pessoas que nos assistem aqui na plateia, que estão presentes, José Ciro Cordeiro, Ângelo Fernandes, seu João Gabriel Furian, assessoria da Roberta, da Bruna e do Gianluca, a comunidade de Pejuçara, pelas redes sociais, os canais que estão sempre ligados aí com a Câmara de Vereadores, também a Rádio 105.9, a nossa comunicação, divulgação de toda quarta-feira. É uma satisfação imensa estar aqui novamente nesta segunda e dizer de que continuamos as nossas visitas em algumas empresas aí, alguns bairros também, fazendo um trabalho diferente e queremos apresentar aí a prefeito algumas proposições, algumas indicações, algumas providências e tem encaminhado, como eu falei na semana passada, diretamente nos setores. Tem fluído bem e anda também desta forma. Gostaria de inicialmente dizer de que participei durante essa semana, assim como outros vereadores, na semana passada, da reunião aí com a Corsã, onde podemos ali com o supervisor, enfim, com o coordenador Trindade, onde nos esclareceu diversas dúvidas e colocando aí a situação da Corsã, a situação com que de gestão, realmente uma gestão diferente, que acredito que vá surtir efeitos para a comunidade, mas não a curto prazo. A curto prazo ainda vamos continuar não tendo aquele suporte necessário para a comunidade, que é vindo até o escritório da Corsã, realmente tendo o atendimento administrativo ali. Não vai ter, não vai existir. Ele nos colocou que, por questão de estudo da Corsã, é dessa forma, e há de se entender que ninguém trabalha sem visar lucros, obviamente, e um funcionário ali ficaria com um tempo muito ocioso, até em função de que somente, em média, 5 atendimentos por semana que teria aqui na nossa unidade. Então, realmente é difícil de se ter, a não ser que o município, junto com a Corsã, eu já sugeri isso uma vez, sugiro novamente, que se tivesse algum setor ou algum servidor que pudesse auxiliar, fizesse um convênio com a Corsã, que pudesse auxiliar, assim como existem outros serviços também, que é prestado no serviço de estatais, órgãos governamentais, e que os municípios acabam implantando, encampando, sendo estes de grande valia para a comunidade. Então, é uma sugestão também que talvez uma parceria desta forma, já que existe parceria de serviço, ele mesmo colocou de que maquinário, sempre que precisou, o município coloca também para a Corsã. É uma parceria que existe. Então, quem sabe administrativo também pudesse ser feito essa parceria para ajudar a população, aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que não lidam muito com as redes sociais, porque os canais são esses, é o WhatsApp, é 0800, é pela internet, pelo site, e nem todos têm essa habilidade de pagamentos, de tirar a segunda via através desses canais. E somente esses canais que terão. E uma questão dos prazos também, que nos preocupou bastante, os prazos da Corsã, né? Que uma pessoa aí fica até 48 horas sem o restabelecimento da sua água, né? Que é uma necessidade, de primeira necessidade, né? Que é uma primeira necessidade, que é uma questão mais do que importante. Claro que existe... Isso somente vai acontecer se for interrompido o abastecimento em função do não pagamento, mas a partir do momento que uma família aí que não tem caixa d'água, que tiver que ficar até 48 horas, são prazos estabelecidos pela JERGS, mas a nossa população não pode ficar desassistida dessa forma. Então esses prazos, sim, como ele disse. E aí vem aquela questão de jogar para o outro. A gente está cumprindo prazos da JERGS. Então tem que mudar lá, não é, a mudança não é com a Corsã, a mudança é com a JERGS. Então também tem que ser revisto e cobrar aí dos nossos representantes estaduais essa mudança. Quem sabe nesses prazos aí da JERGS. O restabelecimento de água na população, ele diz que tem até 12 horas após o protocolo. Mas nós já ficamos 24 horas sem água no município. Aí a justificativa é... não tinha protocolo. Então a população também tem que ter esse hábito de faltou água, deu problema, de ir nos canais e fazer o seu protocolo, que daí então será atendido mais rapidamente. Mas enfim, foi muito importante a conversa e os colegas certamente têm outras anotações, outras coisas que vão lembrar da reunião, que certamente vão falar. Mas o certo é que não podemos parar por aí, senhor presidente, porque precisamos dar uma resposta para a nossa comunidade. Tanto a nível de poder executivo, dos setores, como principalmente nós, que somos os representantes diretos da população. Não podemos deixar que não tenha esses acessos, que fiquem aí, que cortem a água e que fiquem todo um período aí sem o restabelecimento. Então podemos pensar em conjunto e fazer algo diferente. Sexta-feira participei em Cruz Alta do lançamento, juntamente aqui com o presidente da CEI, fui convidado ali por Cruz Alta, juntamente pela CEI de Cruz Alta, juntamente com o presidente da CEI de Pejuçara, Cassiano de Oliveira Col, que é o presidente da CEI, o Tobias Amberlan, vice-presidente, do lançamento do projeto da Cruz Monumental. É uma cruz, acredito que talvez da empresa, todos já tenham esse conhecimento, é uma cruz ecumênica, que será erguida ali em Cruz Alta, ela terá 96 metros de altura, é a cruz mais alta do mundo. E será aí um monumento parecido aí com o Cristo Encantado, ali de Encantado, onde vai trazer aí muitos turistas aí para a região. Já tiveram a parceria com o governo com o governo federal, através do Exército, e o Exército destinou uma área ali de aproximadamente 20 hectares, próximo à Polícia Rodoviária, próximo do Parque de Exposição. Então, a tendência é de que se traga do mundo todo muitos fiéis, o projeto realmente ele é astronômico, é um projeto muito interessante, e eles querem alavancar aí o turismo em Cruz Alta e região. Então, pensando em região, Pejuçara é bem próxima, né? Então, imagina aí os projetos que tem de Romaria, que terá ali, de outros encontros, tipo a Marcha para Jesus, é uma das que querem ser implantada ali, o grupo do Rio de Janeiro, os outros querem fazer aqui e garante aí um público de mais de 300 mil que participam sempre, no mínimo, dessa Marcha para Jesus, querem fazer uma vez por ano ali em Cruz Alta, a partir do momento que tiver isso. É um projeto que vai demorar alguns anos ainda a ser feito, acredito que não é de um ano para o outro que se constrói tudo esse complexo, mas a grandiosidade do projeto para a região é muito interessante. E principalmente para Cruz Alta, e pode alavancar aí alguma coisa, podemos, né, pensar até mesmo para nós aqui de Pejuçara. Então é importante dizer que estive representando no momento a Câmara de Pejuçara e juntamente, então, como eu disse, com o Cassiano e com o Tobias. E aproveitando aí para divulgar a nossa feira, que acontecerá aqui no mês de maio, entregamos um convite aí pessoalmente a algumas autoridades, uma delas, o deputado Bibo Nunes, que estava presente e que é o idealizador dessa cruz, dessa obra. Teve aí o pai dele, que foi prefeito de Cruz Alta, de certa forma, uma homenagem também a esse parque, que terá o nome do pai dele, já aprovado aí pela Câmara, enfim, de Cruz Alta, e será esse feito ali, então. Está disponibilizando bastante recursos, já tem muito recurso, e outros deputados e outros senadores também já estão destinando muito recurso para essa obra, que certamente mudará aí o destino de Cruz Alta. Também gostaria de dizer de que recebemos do nosso vice-prefeito, Marcos Villani, hoje de tarde aqui, onde foi aí conversado e tratado aí pela manhã com a Paloma, da Secretaria de Saúde, e o município de Pejuçara, algumas emendas aí parlamentares para a saúde, que já estão disponíveis para propostas, né, no sistema do InvestSUS. Então, tem para a estrutura da rede de serviços, atendimento primário, saúde, bucal, o senador Luiz Carlos Reis, uma emenda de R$ 250.692, Alceu Moreira, uma emenda de R$ 97.516, incremento temporário, o custeio do deputado federal Pompeu de Matos, uma emenda de R$ 100.000, para estruturação de unidade de atenção especializada em saúde, do deputado Pedro Westphalen, também uma emenda de R$ 315.000, que será adquirida aí a ambulância, que já foi anunciado pelas redes sociais. Aí, então, o vice está nos informando e trago a nível de informação para a comunidade, para os demais vereadores. Acredito que já é do conhecimento, cada um com sua bancada, e não citei partido, porque o que interessa para nós é o nosso município. O meu partido é Pejuçara, e é por Pejuçara que nós queremos continuar trabalhando, trazendo progresso, trazendo recursos, trazendo emendas, embora há controvérsia sempre, né, com questão de emendas. Eu mesmo disse que não sou muito favorável da forma com que essas emendas vêm, porque não deixa de ser eleitoreiras, né, que são recursos nossos, do cidadão, que paga os seus impostos, e para retornar ao município, ela vem através de emendas, e nós temos que nos comprometer aí com deputados, com senadores, enfim, com quem nos manda esses recursos. E se nós não fizermos nossa parte política, no outro ano a gente não vai ter. Então, infelizmente, é desta forma, mas desde que atenda às necessidades da população, principalmente dos mais necessitados, mais humildes, as necessidades básicas, nós estamos sempre a favor, trabalhando por Pejuçara, porque essa é a nossa obrigação, nosso dever. Cada um tem seus afazeres, cada um tem no que pensar durante o dia, durante seu dia a dia, né, como se diz, mas temos que sim estar aqui, tirar um tempinho do nosso dia e pensar na população e irmos atrás. Às vezes, essas visitas que a gente recebe, deputados, que a gente recebe assessores, ou até mesmo que vai até algum deputado, como eu mesmo participei desse lançamento, prestigiando, então, o deputado Bibo Nunes, que não é do meu partido, mas que já mandou, através de pedido que eu fiz, através de parceria com essa Câmara, com o município de Pejuçara, algum reconhecimento pelos poucos votos que fez aqui na última eleição, mas já reconheceu, né, nos mandando aí, quando fizemos o pedido, não lembro qual dos vereadores, acho que estava junto em Brasília, vereador Adriano, vereador, acho que era o vereador Matheus, né, que estava junto, vereador Maurício, e que tivemos visitando todos os gabinetes em conjunto. Era Pejo Sara ali representado pelo Poder Legislativo. E conseguimos, através do Bibo Nunes, aí, um trator que está sendo usado pela Secretaria de Agricultura, né, mais também 250 mil, que em duas oportunidades veio uma de 100, uma de 150 para a saúde, mais 90 mil que veio para a agricultura. Então, um deputado que, como eu disse, não estou aqui defendendo o deputado, mas assim defendendo o que fez por Pejo Sara, por conhecer Pejo Sara. Ele disse que na sua juventude muito conviveu com Pejo Sara, ele é aqui de Cruz Alta e quer continuar trabalhando. Então, nós temos que ter essas referências, por isso que a gente faz. Por isso que os deputados, que os colegas, eu vejo que existe uma representatividade muito grande a nível de região, a nível de deputado, quando estão na região, cada um com o seu partido, vai até os deputados, vai até na região onde estão. Isso é muito importante, que não é uma questão de pensar somente no partido, é uma questão de trazer para a Pejo Sara. Tenho certeza que todos os partidos, todos os vereadores que têm assento aqui nesta casa, trouxeram já para a Pejo Sara, nesses últimos anos, emendas. E todas foram muito bem-vindas, bem aplicadas pelo Executivo. Está aí na comunidade, através de obras, quer seja de infraestrutura, quer seja na saúde, na habitação, enfim, em todos os lugares, na educação. Então é isso que devemos pensar este ano, ano eleitoral, saber muito bem em quem vamos escolher, não somente pelas emendas, mas pelo posicionamento político e comprometimento que terá com a nossa região, principalmente com o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e a comunidade de Pejo Sara, que tem uma semana de muitas realizações. E ainda em tempo, gostaria de consternar aqui meus sentimentos à família do servidor Moisés Matias dos Santos, que acabou falecendo no final de semana. É meu cunhado, era meu cunhado, então a gente sentiu bastante essa perca, essa perda, e gostaria de externar aí, então, meus sentimentos aos filhos, à esposa, e que Deus possa confortar num momento tão difícil e que todos possamos lembrar aí deste servidor, dessa pessoa, pelos momentos que passaram de amizade, de convívio, e principalmente pelas obras que ele fez, e que possamos lembrar, todos nós somos falhos, nós somos humanos, né? Somos falhos, que possamos lembrar de tudo que foi bom, de tudo que fez de bom na sua vida. É isso que nós levamos da vida, os nossos atos, é o que a gente faz de bom para uma comunidade, que possa ser guardado aí, cada um lembrar dos momentos bons e da parceria e principalmente da disposição que esse servidor tinha. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereador Serineu.
Minha saudação aos colegas vereadores, público que está aqui presente também, os nossos assessores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que vão nos escutar pela rádio comunitária Pejo Sara. Recebemos hoje, foi lido aqui no início dessa sessão, um convite para a Assembleia da ONG Pejo Bichos e uma posição aí questionando, inclusive, a continuidade, né, dessa entidade que passa um momento difícil. Então, fico lembrando aqui de um trabalho que já foi feito nesses últimos anos, importante, dentro do município, mas parece que quando uma entidade assume um certo trabalho, a comunidade, as pessoas, muita gente acaba se acomodando e esperando que essa entidade possa resolver todos os problemas relacionados, né, em relação aos animais, a dificuldade, muitas vezes, né, de fazer a acolhida, enfim, retirar da rua aqueles animais de rua, fazer o controle da proliferação, né, desses animais, especialmente cachorros, né, com relação à questão das castrações e tudo mais. Então, mesmo com o apoio do poder público e várias pessoas, então está aí colocada como esse desafio. Eu acredito que nessa Assembleia deve ser encontrada uma alternativa, enfim, para ser superada essa situação e que essa entidade continue fazendo o seu trabalho, talvez com um apoio maior. Né? Eu também sei que ajudei algumas vezes em umas situações, mas às vezes a gente também está envolvido em muitas entidades e que não é fácil também, não dá para pensar em assumir tudo que tem, que a comunidade às vezes necessita, né? Talvez por isso, mas certamente tem pessoas, eu acredito, dentro da comunidade, né, que tenha interesse em seguir, eu acho que esse desafio e o que a gente coloca aí, o apoio dentro do possível, né, que assim como vários eventos aí que foram realizados, a arrecadação de recursos, né, continue com o apoio da comunidade cada vez maior, né, e que ela possa continuar, então, fazendo esse trabalho importante dentro da nossa comunidade. Eu vou falar de um tema também que eu acredito que ele é bem importante, está sendo debatido junto ao Congresso Nacional, foi proposto no final do ano passado, o fim, seria o fim da escala 6x1. Então, dos trabalhadores poder, conforme a CLT hoje, está definido que a partir de 6 dias trabalhado, o trabalhador tem o direito a 1 dia de descanso. E a proposta, né, assim como já tem aprovado em diversos países, ela propõe, então, que a partir do 5º dia útil tenha 1 dia de descanso que pode ser negociado, que tem que haver uma, dentro das empresas, enfim, uma situação, né, pensando na vida do trabalhador. E aí também a proposta de redução, né, de 44 horas semanais para 40 horas semanais. Nós temos aqui dentro da, por exemplo, funcionário público, tem a Secretaria de Obras, que ainda continua com 44 horas, mas tem também, não tem a escala 6x1, né? 5 dias a semana trabalhados e 2 dias tem de descanso, né? Que até na sexta-feira. Muitas empresas já têm esse sistema já adotado, independente da questão, né, do direito da lei ou não. E existe, claro, um movimento por parte de algumas entidades de empresários e também alguns partidos de direita ligados ao, principalmente bolsonaristas, aí mais de extrema direita, que defendem, estão se mobilizando, então, para trabalhar contra a aprovação desse direito. Alguns empresários dizem que vai haver muita falência da empresa, vai aumentar o custo e as empresas não vão conseguir se manter, né? Eu li um pouco da história e aqui, para resumir assim, bem resumo, resumo de um resumo, na década de 20, em torno de 100 anos atrás, quando os trabalhadores conquistaram 15 dias de férias, também diziam que as empresas iam quebrar. Vocês imaginem só, até lá, 100 anos atrás, não tinha direito a férias. Trabalhava 12 meses por ano, 12 meses por ano, virava ano e seguia. Era assim. Se for um pouco mais para trás, alguns séculos para trás, lá no início da Revolução Industrial, era 12, 16 horas por dia de trabalho. Acontecia um acidente, perdia uma mão, perdia um braço no trabalho, o que acontecia? Ia para a rua, ia trabalhar, ia não poder mais trabalhar, ia mendigar para sobreviver, ia buscar algum tipo, né, de ajuda da sociedade ou então não tinha outra alternativa. Então é um pouco dessa situação, né? E eu vou dizer assim, para alguns empresários, poucos, felizmente, hoje ainda, mas poderia ter continuado a escravidão. O trabalho análogo à escravidão, hoje são milhares de trabalhadores a todos os anos sendo resgatados, né? Confinados em situações, sem ganhar salário, explorados ao extremo. Então, nós temos ainda essa realidade de que se coloca o lucro acima de tudo, o ser humano, a pessoa, o trabalhador, fica em último plano. Então, um pouco refletir sobre isso. A partir da década de 40, 1943, quando foi aprovada a CLT, muitos direitos dos trabalhadores, né, inclusive a férias de 30 dias, salário mínimo, direito ao descanso semanal remunerado, de 1 dia de descanso, e, enfim, outros direitos, fundo de garantia, e outros que foram conquistados e também aprovados por um governo trabalhista, que era o Getúlio Vargas, né, que defendia esse direito dos trabalhadores e que, nesse sentido, pelo menos nessa questão, ele proporcionou um grande avanço. E, certamente, isso tudo ajudou não só os trabalhadores, ajudou as empresas, ajudou o desenvolvimento, o crescimento. Porque o salário que é pago para o trabalhador é o dinheiro que mais gira, que mais movimenta a economia, né? Então, durante a história, essa foi a situação, né? Digamos, dos empresários, dos liberais, da direita, conservadores, defendendo o sistema capitalista e a exploração cada vez maior dos trabalhadores. Nós podemos pegar o exemplo dos benefícios, das vantagens, né, dos servidores públicos, que foi congelado em 2020. Né, o governo Bolsonaro teve a situação da pandemia, a economia começou a ser afetada. Quem é que é o primeiro que vai pagar a conta? O trabalhador, congela. Hoje foi descongelado e volta, então, através de um governo que é do Partido dos Trabalhadores e que defende e que trabalha nesse sentido para defender os direitos, volta, então, anula essa lei, no sentido, né, de que aprova, então, o sentido do chamado descongelamento, que volta aos trabalhadores, enfim, públicos, receber aquelas vantagens que tinham sido congeladas durante aquele período, que teriam perda, muitas vezes, na aposentadoria, enfim, outras questões mais, né? Aí outra situação para comparar um pouco, para justificar e fundamentar com fatos aquilo que eu estou falando. O México, né, com a presidenta, né, que é uma mulher de esquerda, já aprovaram a medida do fim da escala 6x1. Já a Argentina, né, com o Milei, que é de extrema direita, ele aprovou há poucos dias, mandou no Senado e aprovaram. 12 horas de trabalho por dia, até 12 horas, sem direito a horas extra, até 12 horas de trabalho. Sem contar a situação da economia, né? 26% das indústrias argentinas, perda de emprego e de atividade na Argentina, e tudo mais que vem acontecendo em relação aos trabalhadores, né? Perda de salário, perda de direitos, enfim, tudo mais. Eu li agora, há poucos dias, uma outra situação também, mais ou menos nesse sentido. 1964, com o golpe militar, na época da extrema-direita, que assumiu o comando do país, ficou 4 anos sem reajuste do salário mínimo. Em 1968, 4 anos depois, teve um movimento em Minas Gerais, que era onde concentrava a maior atividade industrial do Brasil, uma greve. E eles conquistaram 10% de aumento de salário, depois de 10 anos. De 4 anos, quer dizer, não 10, de 4 anos congelado, 10% de aumento. E aí houve uma informação e o ministro lá do governo, Bolsonaro, que era um general, aliás, o governo militar, que era da ditadura, foi para lá e identificou aqueles trabalhadores, aquelas lideranças, todas elas foram presas, tiveram uma série de perseguição, enfim, de ações do governo contra esse movimento dos trabalhadores, né? Então, para a gente conhecer um pouquinho dessa realidade, da história, né, daquilo que a gente está falando, e que a gente possa, então, pensar, quer dizer, outra situação, o governo Bolsonaro, o salário mínimo só teve o aumento da inflação quando teve, né, porque aumento real não teve nenhum. Agora volta de novo a ter. Se ele tivesse como estava, seguindo só com o reajuste da inflação, hoje ele estaria entre R$ 800 e R$ 900, seria o salário mínimo, né? Então todo esse ganho foi conquistado graças aos partidos, né, do governo Lula, os mandatos, né, do Partido dos Trabalhadores, que propuseram esse aumento real, aprovaram e vem conseguindo aprovar todos os anos e reajustar o salário mínimo, então acima da inflação, e melhorar um pouco o direito em relação a essa questão da renda do assalariado, que é muito baixa, é muito pouco, mas pelo menos tem esse aumento um pouquinho acima da inflação e um ganho que vai crescendo, e se continuar isso, certamente vai melhorando no decorrer do tempo. Então, a gente sabe que tem pequenas empresas que vão sofrer, que vai aumentar um pouco o custo, né, trabalhista, enfim, tem algumas dificuldades. Eu acredito que sim, é uma realidade, mas nada que não possa ser superado. Né? Eu acredito que não seja a questão do salário, e se a gente for ver em relação ao lucro, principalmente das grandes empresas, o salário pago aos trabalhadores comparado com o lucro, ele não representa muito, não é o principal fator, por exemplo, o principal custo que tem em muitas empresas. Né? E sem dúvida nenhuma, existem movimentos de empresários, existem regiões do país, existem entidades que já trabalham nesse sentido, já estão se organizando, e sem dúvida nenhuma é importante que a gente também aqui se manifeste, que a gente acompanhe, porque se não tiver os trabalhadores, principalmente os partidos ou as pessoas que defendem esse direito e que acreditam que estão desse lado e que vão sofrer as consequências ou que vão ser beneficiados, que vão contribuir de alguma forma para a melhoria da vida dos trabalhadores, eu acredito que ele poderia, existe um movimento também muito forte lá no Congresso para ser aprovado, ser votado depois das eleições, né? Porque sabe que se votar antes, vai ter muito deputado, muito congressista, o senador lá, que vai ser avaliado também nesse sentido, né? E aqui, eu sei que nas cidades pequenas, talvez a gente não conheça muito essa realidade, mas eu estudei no seminário em Viamão, e seguidamente a gente ia até Porto Alegre, pegava os ônibus de linha, e às 5 horas da manhã, 5 e 15 da manhã, normalmente começava a sair os ônibus, 5 minutos de Viamão para ir a Porto Alegre, e voltavam entre 7 e 8 da noite. Isso que é uma cidade que não é tão distante de Porto Alegre. Se pegar nos grandes centros, tem trabalhadores que passam 3, 4 horas por dia em transporte, né, para poder chegar até o seu trabalho, para poder retornar do seu trabalho. Como é que fica a vida com a família? Como é que fica o tempo com os filhos? Como é que fica o tempo com a esposa, ou, digamos, da esposa com relação ao marido? Enfim, esse tempo de vida que nós precisamos ter. Ou será que a vida é só trabalhar? Então, eu acho que é nesse sentido que tem que haver essa reflexão. É possível, sim, que a sociedade assuma esse compromisso de melhorar um pouco mais a vida, dar oportunidade para as pessoas terem um tempo mais para viver, para fazer um pouco do que gosta, né? Não dedicar só a vida, praticamente, só ao trabalho, o tempo todo, né? Sem ter o mínimo, né, de descanso, o mínimo, enfim, de tempo, né, para poder viver. Que eu acredito que isso também, eu acho que é a parte mais importante desse projeto, né, do fim da escala 6x1, para que as empresas possam se organizar dentro das suas escalas, garantir que continue e certamente poderá gerar, então, mais trabalhos ainda, né? Vai gerar mais oportunidade de trabalho em algumas situações também com relação a esses horários que podem ser organizados. E então também, ou então o direito também das horas extras, né, para os trabalhadores, porque tem entidades como hotéis e enfim, mercados, supermercados, enfim, tantas outras aí que têm uns horários diferenciados que acabam trabalhando também direto, inclusive à noite, final de semana, e aí tem esse horário diferenciado e a forma então de fazer rodízio e garantir então que as pessoas possam também ter o seu direito de descanso e poder então ter uma vida um pouco melhor para os trabalhadores brasileiros. Então eu defendo isso, acredito que deve ser aprovado e sem dúvida nenhuma não é um fator que vai prejudicar a economia, certamente como tantos outros direitos conquistados pelos trabalhadores. Pelo contrário, eu acredito que isso só tende a melhorar a vida da maioria das pessoas. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cirineu. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente César, demais vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, as pessoas que nos acompanham através do Face e as pessoas que nos ouvirão na rádio na quarta-feira, na rádio Peixissara 105.9. Hoje fiz uma visita, na verdade, a pessoa postou no Face um descarte ilegal de lixo no bairro Renascer, em frente à residência da Suzana ali, do Nelson Júnior. E não é a primeira vez que isso acontece, ela me disse, conversei com ela, já, ela disse que o vereador Adriano também conversou com ela, não é de agora aquele descarte de lixo, e causa mau cheiro, né, visualmente também, lixo atirado ali. Ela deu a sugestão de tirar aquela lixeira grande de lá. O pessoal larga lixo fora da sacola, acumula lixo e o lixeiro leva o que está tá na sacola. O resto fica na lixeira. Daí tem mosca, bicho. Eu acho que teria que tirar aquela lixeira, colocar uma placa ali, né? Proibido, tem um poste ali, proibido colocar lixo nesse local. E até conversei com o Francis, mandei as fotos para o Francis, e ele disse, sugeriu colocar uma câmera, né, municipal ali, que ajudaria até por questão de segurança mesmo, que é bem na entrada do bairro, né? E para identificar essas pessoas que fazem esse descarte ilegal de lixo ali. Fica feio para o bairro, né? Ali atirado bem na entrada do bairro. Então, que seria tomado uma providência sobre isso, né? Para tentar tirar aquele lixo ali que fica ali acumulado. E as pessoas reclamam, né? E a gente ouve, e somos obrigados a ouvir. E só que o vereador, um comentário do Face ali, cadê os representantes do povo, né? Mas eu, no meu passeio, eu limpo, eu corto a grama ali, se tem lixo eu junto, não deixo, né? Mas não, o vereador não pode estar em todo lugar lá, se o pessoal bota lixo, não sei quem colocou lixo lá. Como é que eu vou, né? Não é assim. Cobram de nós, claro, com certeza, tem que cobrar. Mas a gente está aí para... Estamos aí para ajudar, vamos lá, vamos tentar ver o que poderá ser feito. Mas é interessante, eu acho, é tirar aquela lixeira ali para terminar com aquele lixo ali acumulado. Também queria fazer um pedido de providência para que sejam refeitas as pinturas da faixa de segurança, principalmente perto das escolas, né? Aqui no centro também, já está perto aqui a expofeira, né? Visualmente ficaria mais bonito. As faixas de segurança pintadas novamente, já está bem desbotada, principalmente perto das escolas, que seria o principal, né, pela proteção e o cuidado das nossas crianças e estudantes. E era isso por hoje, senhor presidente, que tenhamos uma boa semana aí. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Márcio. Com a palavra, vereador Lucas.
Meu muito boa noite a todos. Saudar aí o presidente César, então, os demais colegas vereadores. Também saudar as pessoas que estão aqui acompanhando, o seu José Círio, o seu João Furian, nosso amigo Anjo. Também quero saudar os nossos assessores aí, também as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook ao vivo. Também a saudar toda a nossa população que vai nos escutar pela rádio na quarta-feira. Assim como falou aqui nosso colega João, então quero também estender uma moção de pesar aí, então, aos familiares do Moisés Matias dos Santos, funcionário público aí que acabou falecendo esse fim de semana, a colega meu de serviço, trabalhei por muitos anos com ele na Secretaria de Obras, um grande amigo aí, um baita colega de serviço. Então quero deixar essa moção para os familiares aí, né, sua esposa, seus filhos e todos os amigos nele, né, então, que tinha essa intimidade com a família, também o nosso colega aí, vereador João, cunhado dele, né, pela essa perca aí deste pejussarense aí que morava muitos anos aqui em Pejussara. Também quero deixar uma moção de pesar aí pela outra pessoa que faleceu esse fim de semana, foi sexta-feira, eu acho que faleceu, a senhora Exídia Loz Villani, né, também todos os colegas também conhecem, a nossa população também todos conheciam, né, ali a mãe dos Villani, ali, dos que são mecânicos, né, uma pessoa muito querida pela comunidade, aí, a dona Exídia aí também, tive um convívio com ela aí através de igreja, né, a gente ia na igreja, ela também ia, uma pessoa muito devota aí a Deus, né, que partiu aí também, então quero estender essa moção para os familiares dela, para os netos, para os filhos, para todas as pessoas aí que perderam, então, né, essas pessoas aí. A gente fica triste também, né, pois pessoas conhecidas aí, pessoas da comunidade aí, que acabaram nos deixando. Também quero aqui fazer o convite, né, para vai ter um evento agora para as mulheres, fim de semana, né, no Salão Paroquial, um evento aí feito pela Sicredi, mais uma vez, né, a Sicredi sempre trabalhando, sempre ajudando o município em eventos, né, sempre prestigiando os eventos do município e fazendo eventos também, né, como esse evento aí que a Sicredi fez aí, que é o evento voltado ao Dia da Mulher, que vai ser o dia 7 de março, então, né, conversei ali com as meninas, ainda restam algumas mesas, né, então as mulheres aí do nosso município que quiserem ir ainda tem mesas pro evento que vai ter fim de semana, que é voltado às mulheres, né? Também quero deixar aí um agradecimento aí, uma de boas-vindas aí, né, que seja ao novo gerente da Sicredi, pois o outro gerente, o Márcio aí, foi transferido, né, que possa então ser enviado para esta casa aí, que uma hora dessa o novo gerente possa vir aqui, né, pois a Sicredi, como eu falei aqui, sempre foi parceira do município, em eventos, né, patrocinando também eventos aí, todo mundo sabe também o feirão da Sicredi, que é muito bem visto aí na cidade, traz bastante recursos ao município, né, gera aí a economia do nosso município. Então, que seja feito o convite aí para o gerente participar aqui também, né, vir uma hora na Câmara aqui participar, falar um pouco aqui com os demais colegas vereadores, com a nossa comunidade, pois aqui todos nós sabemos que todas as pessoas, bastante pessoas escutam, né, a sessão aqui. Então, ao seu Almir, né, Kellerman da Rosa. Então, que seja convidado o gerente da Sicredi aí para fazer presente, né, uma hora dessa na Câmara aí e conversar com nós, vereadores, aí sobre o futuro aí, os planos que ele tem também, né, para Pejussara aí, essa, como gerente. E também já agradecer, né, então, a Sicredi de novo aí, que vai fazer mais esse grande evento aí. Como aqui foi falado ano passado pelo gerente da Sicredi, foi um grande evento aí, bastante mulheres procuraram, né, e gostaram também, né, então que possam então de novo compartilhar aí esse dia aí que é tão merecido aí a todas as mulheres do nosso município. Também queria deixar aqui os parabéns então à nossa escola municipal de Pejussara aí, como foi me passado. A Escola Municipal de Pejussara está em destaque no índice de qualidade, né, de alfabetização no SAERS, indicador de avaliação de empenho dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental em língua portuguesa, no âmbito do sistema de avaliação do Rio Grande do Sul. Então, a nossa escola municipal aí conquistou a sétima colocação entre 70 escolas, né, vinculadas à nona Coordenadoria Regional de Educação do CREA, posicionada entre os melhores resultados da região. Então, deixar os parabéns aí, né, a toda a equipe da Escola Municipal. Quando a gente aqui fala equipe, a direção, a gente está falando também da pessoa que faz a faxina lá, das faxineiras, também das merendeiras, dos motoristas do transporte escolar, que fazem parte da educação, aos professores, aos monitores, né, a direção, a Secretaria da Educação. Então, fico os parabéns aí, então, a todas essas pessoas, né, pois então a nossa escola aí municipal está sendo vista no estado e está melhorando, né, conseguir a sétima colocação entre 70 escolas, quer dizer que nossa escola está bem à frente de muitas escolas, né. Então, fica os parabéns aí a todas as pessoas que fazem parte da educação do nosso município, também ao Poder Executivo, né, que dá todo o suporte à nossa escola aí, para nossas crianças aprenderem, né, para nossos professores aí. Então, fica os parabéns aí por esse belo trabalho que está sendo feito na nossa escola. Desejar, então, uma semana abençoada a todos aí, aos demais colegas vereadores, a toda a nossa população de Pejussara aí, a nossa prefeita municipal, nosso vice, todos os funcionários públicos, que Deus possa vir nos abençoar, né, dando saúde, para que segunda-feira nós possamos estar aqui de novo. Sim, era isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lucas. Passo a presidência, vereador Bruno, para fazer uso da palavra.
Receba a palavra, hein? Receba a presidência, lhe concedo a palavra.
Saudação aos colegas vereadores, público presente, nossos assessores, quem nos assiste no Face e quem vai nos ouvir na rádio. O vereador João fez uns comentários sobre a nossa reunião com o Felipe da Cursan. Eu também vou fazer mais alguns que eu citei durante a reunião. Eu acho que quanto à falta de água, o vereador João falou, no caso, que a EGA, antiga Cursan, depois de ter sido feito a reclamação e o principal aberto o protocolo, ela tem 12 horas para solucionar o problema ou sofrerá as penalidades impostas pela GERGS, que é o órgão responsável pela fiscalização. Questão dos atendimentos, o João também, o vereador João falou, que são 80% feitos através de canais digitais e que em nossa cidade, segundo o supervisor, ficavam em 5 atendimentos por semana, por isso do fechamento do escritório. A EGA disponibiliza um aplicativo onde são consultados e baixados contas, vencimentos, valores, etc. Questão de vazamentos. Depois do protocolo aberto, 7 dias para solucionar o problema e 15 dias para finalizar o serviço, com o asfalto onde foi feito o buraco para conserto. E das contas que não chegaram, segundo o supervisor de relações institucionais Felipe Trindade, foi feito mudanças de rota, usando a inteligência artificial, para um melhor aproveitamento dos responsáveis pela leitura e entrega de contas. Mas em março volta ao normal. E se o valor for alto dessa conta, por ter mais dias de consumo, você tem a opção de pagar pela média dos últimos 12 meses. Outra que foi divulgada no, nas redes sociais é a questão da tarifa social, que proporciona um desconto de 50% na conta de água e futuramente esgoto, onde os requisitos para acessar esse programa são o cadastro de programas sociais, Bolsa Família, BPC, moradia de até 60 metros quadrados e até 6 pontos de água e não ter débitos na Corsã. E a partir do ano que vem, segundo o Felipe, vai começar as obras de captação do esgoto, onde será ligado a canalização direta na vala do esgoto, sem a necessidade de fossas. E até 2033, o esgoto municipal terá que ter no mínimo 90% coletado. Bom, isso que comentei foram alguns dos temas discutidos, problemas, o que mais tem no município referente à Corsã. A privatização está aí e teremos que conviver com ela. Mas vamos continuar cobrando por melhorias, que é a nossa obrigação, como vereadores. E vai ser marcada uma audiência pública para que todos tragam suas reclamações e problemas referentes à água. Importante o comparecimento de todos os interessados na audiência pública. E agora, dia 28 de fevereiro, ocorreu o lançamento em Florianópolis do livro Transcendendo a Dor, Luz Após a Tempestade, onde temos duas pensarenses como coautoras desse livro, a Ivete de Silva da Costa e a Luciana Gelati Linassi, entre outros colaboradores que passaram suas experiências para esse livro. Segundo a Luciana, o livro Transcendendo a Dor, Luz Após a Tempestade, foi construído pela editora Despertar, que convidou pessoas que contam histórias de vidas reais. Um livro que inspira, importa e transforma vidas, com o objetivo de transformar a sua vida com histórias escritas por pessoas reais, baseadas em momentos de suas vidas e experiência. É um livro para visualizar e refletir que todos enfrentamos momentos difíceis que se tornam uma possibilidade de superação. Tudo depende do olhar de resignificar a dor à luz do propósito, do amor e da esperança. Está aí uma oportunidade de lermos sobre as experiências reais que essas pessoas tiveram e saber que todos passam momentos difíceis, mas que devemos, na medida do possível, deixar para trás as dificuldades e tentar seguir em frente, erguer a cabeça e buscar soluções para os problemas. Um exemplar desse livro estará na Biblioteca Municipal a partir de quarta-feira à disposição. E aproveitar, convidar para quem não comprou ainda, domingo no São Luís, o São Luís está vendendo churrasco, fichas com as diretorias e integrantes da equipe, churrasco de 2,5 kg, retirada nas churrasqueiras do Salão Paroquial, o valor de R$150 e levar o recipiente para o churrasco. Seria isso por hoje, uma boa semana a todos, ele devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias serem votadas na ordem do dia.
Não há matérias a serem votadas, senhor presidente.
Não havendo matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Márcio. Vereador Cirineu. Vereador Adriano. Vereador João. Vereador Bruno. Vereador César.
Não. Vereador Lucas.
Não. Não há
inscrito. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária.